Ora, muito bom dia. Vamos então retomar com a audição aos senhores peticionários. Cumprimento o senhor Abel Avelino de Paiva e o senhor Paulo Parente, que vêm solicitar a adoção de recomendação ao Governo com vista à revogação do Decreto-Lei 480/88 de 23 de dezembro. Dar nota de que têm 10 minutos para fazer uma intervenção inicial, ao qual se seguirá a intervenção de 3 minutos pelos diferentes grupos parlamentares, tendo a senhora deputada Sónia Fertuzinhos como deputada relatora, também aqui presente. Portanto, dava desde já a palavra por 10 minutos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tenho muito gosto em estar aqui na Casa da Democracia. Sinto isso como uma grande honra e gostava de dizer isso. Portanto, esta petição que com certeza leram, a primeira coisa que eu gostava de dizer era que não foi pedido para se discutir o sistema binário. Em nenhum momento na petição se pede nada sobre, nenhuma reflexão sobre se o sistema é binário ou se deve deixar de ser. É um assunto que não está aqui em debate. A petição, penso eu, ser clara neste sentido. Há um decreto-lei com 14 artigos, dos quais nenhum se aplica, exceto um ponto de um artigo. E este é que é o ponto. Não é discutir o sistema binário, se deve ser binário ou qualquer outra forma. Nem é também discutir a rede das escolas de enfermagem, não é nisso que está aqui. Nada disso é o que está em causa. O que está em causa é que há um decreto-lei que tem 14 artigos, em que nenhum dos artigos se aplica, exceto um ponto de um artigo que determina que o ensino de enfermagem é realizado no ensino superior politécnico. Gostava também, relativo ao acesso à pronúncia do Sr. Ministro, e gostava sobre ela referir o seguinte. Ela tem as alíneas desde a A até a I, e desde a linha A até a linha E, o Sr. Ministro disserta sobre o sistema binário e a sua intenção política de manter o sistema binário. Neste ponto da minha leitura, eu pensei que estaria a pronunciar-se sobre uma outra petição qualquer, porque, de facto, não é nada aqui é pedido relativamente ao debate sobre o sistema ser binário ou deixar de ser. Em todo caso, gostaria de salientar que, se o sistema, e até para futuro, se a intenção for manter o sistema binário, então deve tentar-se clarificar melhor o conceito do que é politécnico e do que é universitário. É absolutamente decisivo para uma transparência do sistema. Saliento que, refere a pronúncia do Sr. Ministro, que no ensino universitário se fazem formações científicas sólidas. Eu penso que isto não distinguirá o ensino politécnico, uma vez que no ensino politécnico não se fazem formações nem líquidas nem gasosas e, portanto, isto não distingue rigorosamente nada. Por outro lado, diz-se que devve ser orientados para saberes de natureza profissional no ensino politécnico. Bom, a maior parte do ensino universitário é orientado para saberes de natureza profissional. E que no ensino politécnico a investigação é orientada, pressuponho que não será desorientada no outro sistema, ou seja, o que é que eu pretendo clarificar aqui? É que esta diferenciação conceptual ambígua, o que dá a ideia é de deixar em aberto espaço para que se possa fazer o que se quiser sem que haja nenhuma clarificação conceptual. Depois, continua o Sr. Ministro, referindo um decreto de lei, o decreto de lei sobre o regime jurídico dos graus e diplomas, e faz alusão à introdução, em 2018, de um artigo 4A, que diz que estabelece que a oferta formativa das instituições se deve orientar pela diferenciação da oferta formativa que não se enquadra na vocação específica do seu subsistema. Este artigo 4A tem duas alíneas. A primeira diz que, e este aspecto considero muitíssimo relevante, começa assim, sem prejuízo da autonomia científica, os cursos e a formação devem orientar-se por um conjunto de princípios. E não tem só a linha B, tem também a linha A. E a linha A diz, não duplicação da oferta já existente no mesmo âmbito regional. Eu sou do Porto. No Porto existem, na Universidade do Porto, duas faculdades de medicina. Existem cursos de engenharia e de gestão no Politécnico e na Universidade a metros de distância. Depois diz então a linha B, o Sr. Ministro cita, entre aspas, pensava eu que à letra da lei, a diferenciação da oferta formativa que não se enquadra na vocação específica do seu subsistema. Srs. Deputados, não é assim que diz a lei. E na letra da lei, eu vou passar a citar a linha B. Diferenciação da oferta entre subsistemas, e agora sublinho com esta pausa, suprimindo progressivamente a oferta formativa que não se enquadra na vocação específica do seu subsistema. Eu pergunto o que é que isto quer dizer. Quer dizer que progressivamente vão suprimir um curso de medicina na Universidade do Porto? Quer dizer que vão acabar com o curso de engenharia que existe no Politécnico e na Universidade acabam com um deles? O que quer dizer este suprimindo progressivamente? Quem faz isto? Como faz isto? Isto está na autonomia das universidades. Ou seja, eu penso que foi introduzido este artigo para poder dizer que há uma área do funcionamento humano e do exercício profissional onde se pretendia colocar uma distinção. E essa distinção foi a saúde. E na área da saúde o que se tratou foi de distinguir que há um conjunto de cursos que não podem ser do domínio das universidades. Ainda sobre a pronúncia do Sr. Ministro na linha I, está aqui outro aspecto absolutamente interessante. E até aqui a pronúncia do Sr. Ministro nada diz sobre a petição. Disserta sobre a necessidade de manter o sistema binário que não discuti e são definidos um conjunto de coisas e acaba dizendo uma coisa extraordinária. Diz assim, não é, portanto, verdade que não existam precedentes. Eu aqui pensei, novamente, que não estava a referir-se à minha petição. Na minha petição nunca é dito que não existem precedentes. Portanto, dizer, não é, portanto, verdade que não existam precedentes. O Sr. Ministro deve ter confundido com outra petição qualquer ou com outro parecer que estava, entretanto, a dar, porque na petição que eu aqui apresentei não é referido nada disto. Mas, por acaso, fiquei a pensar se não existiriam mesmo precedentes. E, Srs. Deputados, não existam precedentes. O que o Sr. Ministro refere é de 98 e o decreto de lei que eu aqui peço para pedirem ao Governo para revogar é de 88. Em 88 não existiam, de facto, precedentes. Conclui o Sr. Ministro, de uma forma que eu considero extraordinária, diz que o Ministério discorda dos objetivos presentes da petição para, tendo em consideração que a mesma contraria de forma evidente o objetivo da diferenciação das ofertas das universidades. Porquê que contraria de forma tão evidente? Eu estou habituado a lidar com a evidência e não consigo aqui discernir em que medida é que acabar com o Decreto-Lei 480 contraria de forma evidente os objetivos do sistema binário, os objetivos da diferenciação entre politécnico. Como? Eu vivo na minha cabeça num mundo em que as coisas têm que ser explicadas e não há possibilidade de qualquer funcionamento de tipo democrático se as coisas não forem explicadas. Quando não são explicadas, parece a criar-se um espaço para decisões arbitrárias onde se tenta impor coisas que não se consegue explicar porque os verdadeiros motivos não são dizíveis, como eu digo na minha própria petição. Ainda sobre o parecer do Sr. Ministro, tenho um apontamento final de que achei estranhíssimo, eu sou muito ingênuo, eu não tenho, não estou habituado a este tipo de participações e pensei que, portanto, eu contactei com duas pronúncias da A3AS e do Sr. Ministro. Dada a natureza organização independente do poder político por parte da A3AS, nunca imaginei que fossem tão parecidos. E este meu parecidos tem uma natureza de algum cinismo, reconheço. Porque eles são iguais. No ensino superior usam-se hoje programas que tentam detectar plágio. Estou habituado a lidar com isso. E, portanto, eu penso que se submetêssemos isto aos programas, veríamos é que a A3AS e o Partido Socialista são exatamente iguais. Nas frases, na organização do pensamento da sua própria pronúncia e a minha ingenuidade gerou em mim esta ideia de uma enormíssima estranheza deste convívio para mim tão estranho entre o poder político e uma instituição privada. Gostava, não sei se porventura estiver a ultrapassar, eu não,
não
quero ser maçador.
O relógio ainda tem perto de um minuto, até aos
dois. Muito obrigado, muito obrigado. Queria só então ler um outro aspecto. Eu vou citar o professor Jorge Miranda, um constitucionalista que penso todos conhecemos. E quando se refere ao artigo 76 da Constituição sobre a autonomia das universidades, diz o professor Jorge Miranda: no tocante à autonomia científica, o número 2 tem um sentido prescritivo imediato. A lei pode regulamentar, por exemplo, a carreira, os graus académicos, não mais do que regulamentar, densificar ou garantir. A autonomia científica e a autonomia pedagógica cabem a toda a universidade, sejam quais forem as entidades instituidoras ou titulares em moldes idênticos. Quer isto dizer, se nós aqui imaginássemos ser o Senado de uma universidade e entendêssemos que há aqui uma área do conhecimento que importa criar uma nova área. No caso da enfermagem, há quase 20 anos que a Universidade do Porto e a Universidade de Lisboa e os seus senados, e também pelos seus processos próprios, a Universidade Católica Portuguesa, criaram doutoramentos em enfermagem. Doutoramentos em enfermagem, à luz da lei, é entender os senados das universidades que há uma área do conhecimento que importa produzir conhecimento por via da investigação. Os doutoramentos produzem conhecimento novo numa área científica, citei a lei. Ora, há quase 20 anos que em Portugal e de resto no estrangeiro existem doutoramentos de enfermagem. Ora, se a universidade reconhece que é uma área científica, pode criar doutoramentos, pode criar mestrados, mas os governantes decidiram que não pode criar a licenciatura. E, portanto, se isto não é uma limitação abusiva ao direito constitucional da autonomia científica das universidades, e então, mais vale dizermos que a Constituição já nem sequer letra morta é mesmo uma figura de estilo no nosso país.
Agora é que podia concluir, se faz favor.
Muito obrigado.
Muito obrigada por esta exposição inicial. Dava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Laura Magalhães, por 3 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, assim como os peticionários aqui presentes, o Sr. Abel Avelino Paiva e Paulo Cavente. Penso que... Como?
Parente.
Parente. Peço desculpa que eu não percebi bem o último nome, ainda perguntei à colega, mas não foi audível deste lado. Agradecer o ato cívico e a participação política que estão a fazer e deixar aqui algumas notas, comentários sobre esta matéria. Relativamente ao facto de o Sr. Abel Paiva ter referido que há cursos, aliás, se eu percebi bem, há o mesmo curso na Universidade do Porto como no Politécnico do Porto, dizer que também há cursos de enfermagem em estabelecimentos de ensino superior integrados em universidades. Por exemplo, acontece na Universidade do Minho, de Aveiro ou do Algarve. Contudo, são cursos ministrados em escolas politécnicas. Ou seja, algumas universidades portuguesas têm escolas do subsistema politécnico integradas no seu perímetro, mas não deixam de ser escolas politécnicas e cursos do subsistema politécnico. O contrário, cursos universitários em escolas ou instituições politécnicas não ocorre. Dizer também que, e acho que é importante aqui referir isto, a questão do sistema binário, para também aqueles que nos estão a ouvir perceberem melhor como é que as coisas funcionam. Dizer que o ensino superior organiza-se num sistema binário em que temos o ensino universitário e o ensino politécnico. O ensino universitário orienta-se para ofertas de formações científicas sólidas, enquanto que o ensino politécnico está orientado para formações vocacionais e formações técnicas avançadas e orientadas profissionalmente. E é nesta flexibilidade e diversidade que o PSD se revê. É através de um sistema desta natureza que consideramos é possível responder às exigências de uma procura cada vez mais diversificada do ensino superior e dar resposta às necessidades dos que terminam o ensino secundário ou daqueles que mais tarde procuram aprendizagem ao longo da vida. E por isso dizer também que não acompanhamos na totalidade o objeto desta petição. Uma terceira nota, que se refere à questão dos doutoramentos. E aqui é uma questão diferente a possibilidade dos doutoramentos serem ministrados no ensino politécnico, que de alguma forma, ou de uma forma subjetiva, está abordado nesta petição. Em relação a esta matéria, o próprio ministro já veio abrir a porta para este caminho, mas não concretizou. O Governo, na revisão que fez à lei de graus e diplomas, deixou de dar a atribuição de doutoramentos apenas às universidades. Mas a verdade é que para o Governo poder avançar com isto, é necessário alterar o regime jurídico das instituições de ensino superior, assim como a lei de bases da educação. E aqui o PSD vê com bons olhos que hoje, ou que haja uma revisão da lei de bases do sistema educativo, porque consideramos que há necessidade de uma revisão holística assente numa base alargada de entendimento político.
Assim, senhora deputada.
Termino mesmo. Assim será possível proporcionar cada vez mais uma oferta formativa superior em níveis e perfis perfeitamente diferenciados e para além de promover uma maior atratividade, irão promover também uma diversidade de competências complementares que o nosso desenvolvimento exige. E repito, em relação a isto, o Governo nada fez, anunciou e não fez. Obrigada, devido à limitação do tempo, fico por aqui.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dá a palavra à Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Dr. Abel Paiva e Silva e Paulo Parente. Gostava de saudar nesta comissão e também de saudá-los pelo envolvimento e pelo trabalho que tiveram em verter para uma petição aquilo que pensam relativamente ao assunto que estamos a discutir. Enquanto relatora, essencialmente, quando li a vossa petição, eu julgo que a vossa petição coloca uma questão mais de caráter formal para depois colocar algumas questões mais de caráter substantivo. E eu julgo que é nesta distinção entre o que colocam de um ponto de vista mais formal, tendo a ver com a revogação de um decreto de lei, e das questões mais substantivas que colocam depois nas recomendações, nomeadamente entre o ponto 1 e 6 dessas mesmas recomendações, que se coloca a questão da centralidade, ou que se poderá colocar a questão da centralidade da discussão do sistema binário na organização da oferta do ensino, do nosso sistema de ensino superior. E a primeira questão tem exatamente, que eu gostava de vos colocar, tem exatamente a ver com a questão mais formal, ou seja, recomendam a revogação do Decreto-Lei 480-88, porque na maior parte dos artigos dizem encontra-se desfasado da realidade. E a primeira pergunta que eu gostava de vos fazer era... Enfim, não discutindo agora se é ou não é obsoleto, que efeitos é que acham mais negativos que possa ter, ou que possa ter o facto de a maior parte destes artigos serem considerados obsoletos. Por outro lado, passando à parte mais substantiva, de facto, nessa parte mais substantiva, as questões que colocam, nomeadamente a questão central, que é: podem ou não podem, devem ou não devem poder as universidades ter oferta de cursos de licenciatura de enfermagem, essa questão de facto não tem muito a ver, à partida, com a revogação do Decreto-Lei 480-88, a não ser naquele número 1 do artigo 1º, que de facto enquadra as licenciaturas, no ensino politécnico. E esse ponto, vamos lá ver, esse ponto central, não é? Não tem a ver com a revogação dos outros artigos todos. E, portanto, A forma como colocam as questões nesta vossa petição, parecendo remeter num primeiro momento para uma simples revogação, de facto remete para muito mais do que isso, que é uma opção, uma discussão mais substantiva sobre o que é que devem oferecer os politécnicos, o que é que devem oferecer as universidades e até onde é que vai a autonomia das instituições na definição dessa oferta. E esta discussão já não tem nada a ver com a revogação diretamente, verdadeiramente, do ponto de vista substantivo, não está tanto na revogação do decreto-lei, mas está, de facto, na substância das questões que depois a seguir, uhum, que depois a seguir colocam. E, portanto, eu acho que esta audição é importante, desde logo, para esclarecermos esta, uhum, esta diferença entre uma questão que, à partida, parece quase natureza apenas formal, mas que verdadeiramente tem por detrás, se quisermos, uma discussão muito mais substantiva e que de facto não tem a ver diretamente com a revogação pura e simples do decreto-lei. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, também por 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria saudar os peticionários. Como já foi aqui referido, a necessidade de revogação de um decreto por ele estar manifestamente desatualizado, onde já não se aplicaram as normas que estão previstas estarem obsoletas do ponto de vista legislativo, porque cumpriram o seu propósito. Isso acontece frequentemente em normas transitórias ou em dispositivos ou disposições que servem para enquadrar, no caso, a formação inicial da enfermagem, mas servem para enquadrar uma legislação e depois deixam de fazer sentido porque se tornam elas próprias perdem a sua validade. Isso é, do ponto de vista de formal, uma coisa simples, não é? Até do ponto de vista da consolidação legislativa, é uma coisa que mais cedo ou mais tarde acaba por acontecer. As leis que por natureza e facto não estão, ou materialmente deixam de ter conteúdo, elas não há sentido para estarem em vigor. O problema aqui é que nós não estamos a discutir isso, de facto. Nós estamos a discutir como é que se deve fazer a formação inicial de enfermagem e se ela deve ser feita no Politécnico ou se as universidades podem, no âmbito da sua autonomia, abrir esses cursos. Não é despreciando, acho eu, alguns argumentos que foram aqui apresentados, o facto de das universidades poderem abrir cursos de mestrado e doutoramento nesta área, mas as licenciaturas não corresponderem. Nas licenciaturas isso não corresponder a uma continuidade, digamos assim, das instituições que promovem esses cursos, é um argumento real. Agora, parece-me a mim, e era essa a questão que lhe queria colocar, que a formação inicial de uma profissão, no caso específica, é uma matéria sobre a qual as estruturas representativas da própria profissão devem pronunciar-se. Portanto, aquilo que eu lhe perguntaria era se tem tido contacto. Eu não, minha área não é saúde, uhum, nem sequer o ensino superior. O meu camarada que faz ensino superior não está cá e eu estou a fazer o melhor que posso. Mas o que lhe perguntava é do ponto de vista das estruturas sindicais e da ordem, etc., da enfermagem, que opiniões e que tentativas é que têm sido feitas a este nível para alterar a formação inicial de enfermagem?
Obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava a palavra à Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os subscritores desta petição na pessoa dos subscritores aqui presentes. E em nome do parlamentar do CDS, gostaria de dizer que, independentemente dos precedentes, da interpretação, da exposição que nos fez, nós no CDS entendemos, ou melhor, não conseguimos dissociar da petição em que expressamente referem que deveria ser permitido às universidades portuguesas criarem um curso de licenciatura em enfermagem, não conseguimos dissociar do sistema em que está organizado o ensino superior português, porque, como sabe, e já foi aqui referido, organiza-se num sistema binário que integra o ensino universitário e o ensino politécnico e tem uma estrutura. E permite recordar que o ensino politécnico está orientado para a investigação aplicada e a criação de saber de natureza profissional. o que significa que existe aqui um princípio em que se baseou a concepção do sistema e que reconhecemos que ao longo dos anos tem havido alguma permeabilidade, mas em relação à separação inicial, e que se tem tornado mais difusa, mas para nós no CDS é mais importante decidir se queremos ou não um sistema binário, porque entendemos que não deve ser à boleia de um curso, neste caso de enfermagem, fazer uma opção casuística, porque até poderia vir a fazer sentido, que assim seja no futuro, mas entendemos que é fundamental, antes de mais, definir o que sistema é que queremos. E não nos parece um bom princípio legislar sobre um curso em particular que vai, com toda a certeza, no nosso entendimento, influir sobre o sistema em si, além de que nós, no CDS, também, por princípio, advogamos o sistema binário, ainda que entendemos de forma clara que deverá ou poderá vir a ter alguma arrumação, em tal caso, uma reorganização no futuro. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo por saudar os representantes dos peticionários da petição 563, portanto, o Sr. Abel Silva e Paulo Parente, agradecer-lhes a exposição que fizeram. Eu não pude estar inicialmente porque estava ali também em trânsito com outro trabalho, mas de qualquer forma, depois eu irei consultar detalhadamente a gravação aqui da audição para poder auscultar integralmente aquilo que foram os contributos que aqui nos deixaram. Efetivamente, o problema que aqui nos trazem não é exclusivo, diria eu, da própria Comissão de Educação, uma vez que, como coloca aqui outras dimensões que vão jogar com as questões de saúde e com carreiras e com aquilo que é o futuro, ou seja, o desenrolar da vida académica que depois possibilitará uma carreira, evidentemente não é uma situação que possamos dizer está aqui a solução mágica e vamos aqui resolver o problema, porque efetivamente surgiram-nos algumas dúvidas da leitura da própria petição, que nos parece que pronto, seria justo também dizê-lo aqui com toda a franqueza. Algumas delas já foram enunciadas, mas nós não deixaremos de aprofundar a nossa reflexão sobre as matérias que nos trazem, que nos parece que também são relevantes. E, efetivamente, aquilo que tem a ver com o Decreto-Lei 480 de 88, nós sabemos que ele visava a integração do ensino da enfermagem no regime educativo, no sistema educativo do nosso país, designadamente ao nível da formação inicial, localizando a situação no ensino superior politécnico, e inclusivamente depois até tinha uma série de dimensões que vieram a trazer alguns problemas. Eu lembro-me que houve um conjunto de enfermeiros com a formação especializada que não estavam a obter e não conseguiram durante algum tempo obter o reconhecimento da sua equivalência, isto já nos idos talvez dos anos 2000, e houve uma série também de problemas de acerto com a aplicabilidade deste próprio diploma. Mas efetivamente aquilo que aqui nos trazem é uma série de normas que consideram que já não estão adequadas àquilo que é a realidade atual, que colidem elas mesmas com aquilo que é a própria autonomia das instituições. Eu sei que nos pedem aqui diretamente uma intervenção relativamente a isto, mas não é ela mesma simples, parece-nos, implicará o conhecimento de outros contributos de outras entidades, e parece-nos que ao nível dos contributos que chegaram à petição, ainda só houve um pedido de informação que foi respondido, portanto seria importante nós também termos o conhecimento dos restantes que aqui faltam. Ainda que, por exemplo, em relação a uma das questões que colocam, que tem a ver com a possibilidade de existir ou não o doutoramento, a nossa posição genérica sobre a questão da organização do ensino superior, sempre defendemos que o ensino superior politécnico poderia conferir o grau de doutor. Depois, se a enfermagem se enquadra no universitário ou no politécnico, isso já é outra dimensão do problema para nós. O que nós gostaríamos também de perguntar é se efetivamente tem havido aqui algum contacto com as organizações representativas dos trabalhadores para perceber qual é a sua avaliação em relação a esta questão concreta. Parece-nos que também era importante perceber isso para conjugar precisamente o desenvolvimento da carreira com aquilo que é a questão da formação inicial. Dizer que por parte do PCP nós continuaremos a analisar o assunto que aqui nos trouxeram hoje com muito interesse. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu agora vou devolver a palavra ao Sr. Dr. Abel Avelino Paiva por mais 10 minutos para fazer as considerações
estarei,
que entender.
Agora já sei que é ali que vejo se estou em conformidade.
Sim, senhor.
Muito obrigado, Sras. Deputadas. Tentarei, nos 10 minutos, passar uma revista àquilo que foi. Começo por responder à Sra. Deputada Joana Mortágua, que me perguntou se, em que medida é que eu conheço o parecer. Fiz a petição com o Abel Paiva, número. Eu sou o primeiro doutorado em enfermagem em Portugal e tive o prazer e o privilégio de, durante 16 anos, ser presidente do Conselho Científico de uma das maiores escolas. E tive ainda um outro prazer substantivo, fui o primeiro presidente do Conselho Nacional da Ordem dos Enfermeiros quando ela foi criada. Penso ter um conhecimento substantivo destas matérias que aqui está. E conheço o parecer que a Ordem já emitiu e que é público relativamente a esta matéria e que vai... Penso eu, podia dizer assim, na direção de revogar este decreto de lei, este famigerado 480. Nós podemos dar as voltas que quisermos a este assunto. Podemos dizer que isto é uma questão de se há sistema binário, se não há. Mas reparem bem, está bem, pergunto eu, está bem serem os decisores políticos a decidir em cada área do conhecimento se aquilo é do Politécnico ou da Universidade? Eu peço-vos que retenham esta questão. Está bem, é próprio serem os decisores políticos a decidir em cada área do conhecimento se ela é do ensino universitário ou se é do Politécnico? Isso estará bem fazer isso? Será que isso não é a tal autonomia científica da universidade que disseram os senhores constitucionalistas? É melhor que não seja nisto os decisores políticos a interferirem. Não estaria assim melhor? Se sim, então, quando os decisores políticos se concentram numa determinada área e porque nunca fizeram isto noutra área e dizem não, nesta área da saúde, nós vamos dizer que há dois cursos, disse a senhora deputada, e à boleia dessa decisão, vamos distinguir o que é politécnico e universitário. Senhoras deputadas, isso não está bem. E tudo o que não está bem, talvez tenha forte probabilidade de estar mal. Quem sabe está mal quererem ser os decisores políticos em cada curso, agora a dizer, a medicina é da universidade, a engenharia civil é, vamos ver depois. E quanto às ciências aplicadas, claro que tirando as ciências fundamentais, todas são aplicadas. Claro que todas são aplicadas. Quando Descartes criou a universidade com o seu senado, criou as disciplinas fundamentais. A física, a química, todas as outras que pegam neste conhecimento fundamental e o aplicam a um objeto concreto, são aplicadas. São os decisores políticos. É este o seu mistério. Definir o que é que são em cada curso da Universidade e do Politécnico. Ou então, à boleia de um curso, quiseram estratificar um espaço social muito relevante. E é o que eu digo na petição. Eu sei bem que a consequência de tudo isto está muito regulada pelas agendas, pelas vossas agendas. E também já não estou em fase da vida de grandes ilusões, até porque sei que na vida desilude-se quem se ilude e, portanto, tento prevenir ter pessoalmente grandes desilusões. Mas não está bem, Srs. Deputados. Não está até mesmo nada bem. E, portanto, corre-se a hipótese disto estar mesmo muito mal. Eu não discuti o sistema binário, que haja o sistema binário, mas que se diferencie conceptualmente ambos, não com conceitos ambíguos que não separam conceptualmente nada e que depois permitem estas decisões, como se fossem os decisores políticos que vão decidir em cada uma das áreas do conhecimento, isto é do Politécnico, isto é da Universidade. É por isso que a Constituição disse: deixem isso à Universidade. Deixem a Universidade decidir. Ora, o 480 o que faz é impedir a Universidade dessa decisão. É uma restrição objetiva à sua autonomia. E porquê? Qual é a intenção de, na saúde, à boleia de tudo isto, se dizer não, na saúde nós vamos dizer que este curso e aquele são de Politécnico? Ao menos sejamos claros. No fim seremos todos melhores se formos claros. E eu preferia que me dissessem não. A enfermagem, as tecnologias da saúde e todas as multiprofissões que coabitam o espaço da saúde não se consubstanciam numa multidisciplinaridade. São uma multiprofissionalidade monodisciplinar. Que é isto que estão a dizer com 480? Estão a dizer é que na enfermagem e em todas as profissões o que se usa é conhecimento de uma disciplina que está na universidade. Diga-se claramente. Eu ficaria mais feliz. Todos nós ficaríamos mais felizes. Porque, senhores deputados, há quem diga que as reformas adiadas tornam inevitáveis as revoluções. E todas estas coisas que nós dizemos sem transparência e que depois o que permitem é decisões arbitrárias, causam uma descrença muito grande em tudo isto. Eu, às vezes, vejo nas notícias os decisores políticos dizerem que têm muita confiança na justiça. E às vezes penso para mim, qualquer dia são só eles que têm. Qualquer dia só acredita na justiça aos próprios dos decisores políticos. E isso eu não acho que seja bom. E na sequência do anterior, acho até que é mau. Também nesta matéria, se não formos claros, há uma comunidade profissional muito grande que vai achar coisas. E que era preferível sermos claros. Dizer, não, a saúde tem um espaço monodisciplinar e todas as profissões o que fazem é aplicar aquele conhecimento de uma disciplina. É isto que está a dizer o 480. Ao revés do que disse o Senado da Universidade do Porto, ao revés do que disse o Senado das Universidades, que são quem cria as áreas de conhecimento, não são os decisores políticos. São os Senados das Universidades que dizem, há aqui uma nova área do conhecimento. Não são os decisores políticos. E, portanto, o que o 480 faz, a senhora deputada do Partido Socialista, relatora desta petição, disse, há aqui uma questão formal e uma de substância. Sim, sim, pois há, senhora deputada. A questão formal é que, revogando o 480, isso tem um impacto substantivo, que é permitir aos senados das universidades, querendo, criar o curso. Que agora não podem. Porque os decisores políticos disseram, não, não, não. Vocês podem criar no âmbito da autonomia científica os cursos que quiserem, mas este não. Foi o que fizeram. É o que o 480 faz. É produto de uma representação social com 30 anos de história. E talvez hoje estejamos num momento do tempo em que a história não se justifique essa discriminação. O que o 480 faz e o que a minha petição faz é pedir, revoguem isso. Eu não estou a pedir, o ensino de enfermagem deve ser universitário ou politécnico. Nunca em momento algum da minha petição referi nada disso. Eu não quero discutir se o ensino de enfermagem é de natureza politécnica ou universitária. Não é essa a petição. O que eu digo é revoguem o 480. Não impeçam as universidades de dizer, podem criar os cursos que quiserem, mas este não. É claramente isto que está aqui a ser pedido. Não é dizer, o ensino de enfermagem devia estar na universidade, até por questões de representação social, porque embora se diga, e isto é prova disso, senhores deputados, isto é prova disso, quando se diz, não, Politécnica, Universidade, os decisores políticos depois dizem assim, são de idêntica importância. São ambos muito importantes, de idêntica dignidade, mas estas decisões depois mostram a verdade das coisas. E a verdade, diz o nosso povo, é como o azeite acaba a vir ao de cima. E era muito importante, Sr. Deputado, que à boleia de um curso não se fizesse uma diferenciação que não se conseguiu fazer conceptualmente. Poupei ainda 30 segundos, Sra. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada. Termina aqui esta audição agradecendo a sua exposição e as suas considerações. Muito obrigada.